Noite Ilustrada de volta aqui na Rádio FMG Educativa. Eu, Tata Marinho, fico com você até as 10, com a combinação perfeita entre música e informação. E uma boa dica para quem gosta de cinema é o curso Glauber Rocha e o Cinema Moderno, Alguns Diálogos. Ministrado pelo pesquisador Matheus Araújo Silva, o curso é organizado em 5 encontros e se propõe a analisar a obra de Glauber Rocha e sua relação com outros cineastas. E quem está na linha para a gente saber mais sobre esse assunto é o próprio pesquisador Matheus Araújo Silva. Boa noite.
Boa noite.
Tudo bom, Matheus?
Tudo bom.
Bom, vamos conversar primeiro, esclarecer o que é esse curso, né? O que vai ser apresentado nele?
Esse curso ele consiste numa amostra de filmes do Glauber e dos cineastas com os quais eu vou compará-lo, né? Em cinco das noites dessa amostra, vai haver uma palestra em que eu discuto a relação do Glauber com alguns cineastas, né? Então, com o Jean Rouch, numa primeira palestra, depois com Jean-Luc Godard, numa segunda, com o casal Jean-Marie Straub e Daniel Huillet, numa terceira, e numa quarta, com um grupo de cineastas que trabalham numa vertente que a gente costuma chamar de filme-ensaio, cinema de ensaio.
Esse conceito de filme ensaio ele é bem comum hoje, né? O que significa esse conceito?
É uma noção muito escorregadia. Se você perguntar para 3 ou 4 pesquisadores o que é que eles entendem por filme ensaio, provavelmente você terá respostas um pouco diferentes, né? Eu entendo por filme ensaio aquele filme cujo fluxo de imagens e sons se organiza a partir da argumentação, mais do que da narração. Então, é um filme que argumenta mais do que narra, assim como faz um ensaio literário ou filosófico, né?
Uhum. Bom, e os filmes do Glauber podem ser, então, encaixados nesse conceito?
Não, basicamente não. Há 1 ou 2 filmes do Glauber que podem ser pensados sob o prisma do cinema de ensaio. Basicamente, o Di Cavalcanti e eu diria, o Claro, né? Parte dos programas televisuais da abertura também pode ser vista por esse prisma. Mas, em todo caso, o Glauber nunca fez um filme ensaístico canônico, né? Um modelo, um exemplo de filme canônico. Ele nunca fez isso. Os filmes dele podem ser pensados à luz do ensaio, mas eles seriam, desse ponto de vista, ensaios heterodoxos.
Uhum. E no Brasil existem hoje muitos filmes que podem ser considerados ensaios, Matheus?
Ensaio?
Uhum.
Olha, não é uma tradição muito vigorosa no Brasil, né? Há filmes que a gente poderia pensar sobre essa rubrica. Os filmes do Arthur Omar, o longa-metragem do Caetano Veloso. Né? Há alguns filmes que a gente pode pensar assim, mas não é uma tradição muito forte, não é um veio muito forte no cinema brasileiro, eu não diria.
Tá certo. Bom, e falando sobre a relação do Glauber Rocha com outros cineastas, qual era a relação dele com Godard e com Jean Rouch?
Com Jean Rouch, a minha hipótese de base é de que a relação entre o Glauber e o Rouch foi uma relação de uma consciência de uma certa convergência de fundo, né, que não excluía diferenças, né, de estilo e de posições ideológicas, né? Então, eu vou desenvolver isso no primeiro encontro, né? Mais do que uma influência, o que houve foi essa espécie de consciência de um horizonte comum. Né? Mas eu vou dar muita ênfase às diferenças também na minha discussão desses dois cineastas.
Uhum. E é verdade
eles
que
se conheceram, foram amigos. Se você quiser que eu desenvolva, vou dizer que eles se conheceram, foram amigos, trabalharam questões próximas, então trabalharam com crenças religiosas africanas, né? Procuraram representar formas de consciência do outro, da alteridade, né? Deram muita importância à questão do transe. Né? Há uma série de pontos que os aproximam, mas dentro dessas convergências, as soluções de estilo e de ideologia variavam.
E é verdade,
não eram as mesmas.
É verdade que o Glauber participou de um filme do Godard?
Sim, ele atuou numa sequência do Vento do Leste, que passa na mostra. O Godard e o Jean-Pierre Gourin, que era seu parceiro de então, no grupo de Ziga Vertov, convidaram o Glauber para fazer uma cena no Vento do Leste, para filmar uma cena, na verdade. O Glauber não quis filmá-la, mas aceitou atuar como ator. E aí ele aparece. É uma sequência breve, mas muito significativa eu vou basicamente discuti-la no encontro consagrado pela Obre Godard.
Tá certo, agora são 8 horas e 46 minutos e eu estou conversando com o Matheus Araújo Silva, pesquisador, e ele vai dar o curso Glauber Rocha e o Cinema Moderno, Alguns Diálogos. E Matheus, não tem como não falar do cinema novo, né? Qual que é a importância do Glauber e do cinema novo para o cinema brasileiro?
O cinema novo é o primeiro movimento que encarna o cinema moderno no Brasil, né? O nascimento do cinema novo é um pouco a certidão de nascimento do cinema moderno no Brasil, né? Então, nunca antes o cinema brasileiro dialogou de uma maneira tão efetiva com a tradição modernista, por exemplo, na literatura, com a visão que um certo ensaísmo, um certo pensamento social tinha produzido no Brasil. Então, a gente pensa em Sérgio Buarque, em Gilberto Freire, né, nos marxistas, que são pensadores com os quais os filmes do cinema novo dialogaram, né? O cinema que precedeu o cinema novo não fez isso. Tinha um hiato muito claro entre a produção cinematográfica e o pensamento mais crítico sobre o Brasil. O cinema novo foi o primeiro movimento, né, de conjunto, o primeiro movimento plural, que deu conta desse diálogo. Conseguiu pensar o Brasil com esses parâmetros da melhor ciência social no Brasil, etc. E, ao mesmo tempo, ele desenvolveu uma pesquisa de estilo que foi muito avançada e trouxe contribuições originais para o cinema mundial, né? Então, é como se ele estivesse realizando, 40 anos mais tarde, as propostas do modernismo na literatura brasileira, que o Mário de Andrade, por exemplo, sintetizou naquela conferência tardia, o movimento modernista, né? Que tem o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência brasileira e a redescoberta do Brasil. Esses três pontos que, segundo Mário de Andrade, estavam na base do movimento modernista na literatura, podem ser vistos também como os pilares do cinema novo, do cinema brasileiro, né? Uhum. O Glauber foi talvez o protagonista maior do cinema novo, né? Foi talvez o cineasta mais original, tem uma obra mais criativa, que ao mesmo tempo formulou as posições ideológicas do grupo, foi um articulador, né? E foi talvez o cineasta mais inventivo. Acho que é um cineasta que tem uma contribuição mais original para o cinema mundial. No cinema brasileiro, talvez seja o Glauber.
E, Matheus, quais filmes vão ser exibidos durante o curso? Para quem ainda não conhece, né? Para quem conhece também, por que não?
Uhum. Olha, do Glauber, nós vamos mostrar Barra Vento, que vai ser mostrado junto com o filme do Jean Rouch, Mummy Water. Então, há uma sessão de Water, que é um curta-metragem, precede o Barra Vento, né? Depois, o Terra em Transe, que vai ser mostrado em contraponto aos Mestres Loucos, também do Jean Rouch. O Câncer, um filme de 68, filmado em 68, montado em 72, que vai ser precedido por um filme do Straub, do Jean-Marie Straub, O Noivo, A Comediante e O Cafetão. Mais uma vez vai haver uma sugestão de aproximação entre os dois. Os filmes são do mesmo ano, são de 68. O Claro, que é um filme do Glauber, que o Glauber fez no exílio, na Itália, em 75. Bom, O Vento do Leste é um filme que ele participa, né? O filme do Godard que ele participa. Basicamente são esses do Glauber, né? Aí, do Rouch, vamos mostrar o Mummy Water e os Mestres Loucos. No curso eu vou mostrar trechos também da Madjan Barra, que é um filme sobre um rito funerário que ganha muito ao ser comparado com o Di Cavalcanti, que também é um filme sobre um rito funerário, né, cristão dessa vez. Vai ter O Vento Leste, do Straub, então, O Noivo, A Comediante, O Cafetão, Introdução à Música de Acompanhamento de Arnold Schoenberg, que é um curta-metragem de 72, e Lições de História, que é um longa-metragem de 72. Quem mais? Do cinema de ensaio, nós vamos mostrar O Poder dos Sentimentos, do Alexander Kluger, que é um cineasta moderno, que filmou dos anos 60 para cá. É um filme tardio, é um filme de 83. E filme do Harun Farok, também é um cineasta que trabalhou nessa faixa do cinema de ensaio, que é Imagens do Mundo e Epitáfios de Guerra.
Muita coisa, né? Bastante.
É muita coisa. É um ciclo longo. Muitos dos filmes são inéditos em Belo Horizonte, né? Eles estão todos legendados em português. Então é uma ocasião muito rara para o espectador não só conhecer esses filmes, ou que não conhece, mas vê-los também desse ponto de vista mais comparatista, né, na relação que o Glauber travou com eles. Então, eu acho que, de vários pontos de vista, essa é uma chance muito rara para o espectador belo-horizontino.
Tá certo.
Não vale a pena perder, não.
Matheus Araújo Silva, muito obrigada pela entrevista. Fica o convite para todo ouvinte da Rádio FMG Educativa que não conhece, ou mesmo que conhece Glauber Rocha e quer se aprofundar mesmo nesse assunto, como você disse, para participar do curso. Muito obrigada e boa noite.
Boa noite.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Bom, eu acabei de conversar com o Matheus Araújo Silva, que é pesquisador, e ele vai ministrar o curso Glauber Rocha e o Cinema Moderno, Alguns Diálogos. Lembrando que as inscrições para o curso vão até o dia 1º de julho e devem ser feitas no Departamento de Cinema do Palácio das Artes. A mostra de filmes tem entrada franca. Os encontros acontecem nos dias 1, 4, 8, 10 e 13 de julho no Cine Humberto Mauro, que fica no Palácio das Artes, lá na Avenida Afonso Pena, 1537, no centro. Outras informações você encontra pelo telefone 3236-7400 ou no site www.palaciodasartes.com.br.